Faz uso da palavra o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante.
Bom dia a todos e todas. Queria saudar nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nosso ministro de Indústria e Comércio, Desenvolvimento de Indústria e Comércio e vice-presidente-geral do Alckmin, tem contribuído decisivamente com o BNDES, que é feito a esse ministério. Saudar o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, coordenador do novo PAC, que aqui faz mais uma entrega importante. Ministro do Transporte, Renan Filho, que deu um outro dinamismo ao ministério, está permitindo o BNDES entregar muito mais. Parabéns aí por todo o trabalho. Ministro Silvio Costa, que a gente dia sim, dia não se encontra, ou é um porto ou um aeroporto, que ele está sempre também à frente aí desse desafio gigante, que é modernizar a infraestrutura do país. Queria saudar Rafael Vale, diretor-geral da NTT, o José Carlos Cucinaga, diretor-presidente da EPR, agradecer pela reciprocidade, que o BNDES vai cobrar cada vez mais isso, entregar e exigir o reconhecimento e a parceria. Às vezes é difícil com alguns governadores prisioneiros da polarização que não reconhecem, mas o presidente Lula segue republicano e trabalhando sempre em parceria, que o Brasil pode fazer muito mais. E saudar o Marco Aurélio Barcelo, presidente da BCR. Bom, eu quero ser muito breve, mas dizer que 65% da estrutura de transporte do país ainda é rodoviária. O presidente Lula está trazendo o Brasil de volta aos trilhos também, empurrando e vai empurrar cada vez mais o transporte ferroviário. Mas 65% ainda é o modal rodoviário. O BNDES financiou 85% de todo investimento nas estradas do Brasil. Não há financiamento de longo prazo para essa infraestrutura tão desafiadora, que é um problema central de produtividade, de eficiência, de redução de gases de efeito estufa, de redução do custo de manutenção da frota, dos caminhões, dos equipamentos, dos automóveis, se a gente não melhorar essa infraestrutura. E, presidente Lula, nunca antes na história do BNDES, 72 anos, o BNDES liberou tantos recursos para o transporte rodoviário. Em 2024, nós aprovamos 23 bilhões de reais. É o maior volume em 72 anos. É recorde histórico, mas um grande recorde do seu governo. E agradeço decisivamente, alguns diretores foram fundamentais nesse processo, a Luciana, que aqui está, a equipe, especialmente o Borim, o Alexandre Abreu também, que estava presente, que tem inovado no desenho dessas operações e desses investimentos. Então, hoje eu vou deixar para o ministro do Transporte descrever com mais rigor o que representa esse projeto, mas é um projeto que vai melhorar muito, especialmente a competitividade das exportações brasileiras. Porque esse trecho até o porto de Paranaguá, que está sendo modernizado pelo ministro Silvio Costa, precisa de uma infraestrutura melhor. Nós vamos ter 3 pistas, vamos ter 2 pistas, vamos modernizar toda essa estrutura, vai ter LED, vai ter Wi-Fi, vai ter câmara de vigilância, vão ter postos de atendimento aos caminhoneiros. Então, essa nova estrutura vai aumentar a produtividade, vai aumentar a eficiência, vai aumentar a competitividade de um posto, de um porto que deságua não só a produção de grãos do Paraná, mas também do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso e de Goiás. Então, é estratégico para o Brasil essa obra, como é a modernização do porto. Além de todos os benefícios para 27 municípios, e são cerca de 27 milhões de automóveis e caminhões que transitam por essa estrada. O modelo de financiamento que nós estamos fazendo, ele é muito inovador. É o mesmo que fizemos para a Dutra. A Dutra é metade do PIB, 150 milhões de veículos ano, e ainda hoje a nossa diretora Luciana vai para Nova York receber o primeiro prêmio da modelagem da Dutra, que foi o maior projeto de financiamento rodoviário do Brasil e a maior debênture de infraestrutura da história do Brasil. Então, nós vamos ganhar um prêmio lá em Nova York, importante para o sistema financeiro, que é a criatividade e a inovação. Qual é a inovação? É que todo esse investimento, nós estamos falando aqui de 6 bilhões 380 milhões de reais de financiamento, não vai ficar no balanço da EPR, que é a quarta empresa de transporte do setor. Vai ficar no próprio projeto. É o recebível do pedágio que dá garantia ao financiamento. Com isso, a EPR já está pronta para disputar outros leilões e gerar mais investimento. É por isso que nós estamos batendo recorde de financiamento, porque nós mudamos o modelo, porque nós usamos inovação, nós usamos criatividade. Então, é esse modelo de financiamento inovador que o BNDES já fez dezenas no Brasil e que praticamente o sistema financeiro privado não tinha feito. Ele é inovação no nosso sistema financeiro, já existia em algumas partes, do mundo. Ele está revolucionando a capacidade de investimento. Então, quando você tem dois ministros que entregam, que preparam a concessão, que colocam trechos, que enfrentaram, desataram nós no Tribunal de Contas e imbrólios que nós tínhamos no passado recente, e o BNDES financiando com criatividade, a gente consegue entregar. Então, desse total de recursos, 5 bilhões e 600 milhões de reais, nós vamos captar com debêntures no mercado. Por isso que é uma parceria público-privada. O próprio mercado vai ajudar a financiar. O BNDES entra com recursos do FINEM de 800 milhões. 800 milhões. Consultei os universitários aqui, 800 milhões, Bolinho falou que é isso mesmo. Então, são 800 milhões. E 1 bilhão de capital próprio do BNDES, que é o FINEM. E durante toda a parte de construção, o risco de construção, tem fiança bancária. Então, o BNDES tem garantia dos bancos privados na fiança, do pedágio na garantia do financiamento da obra, nós captamos recursos do mercado e poupamos a nossa capacidade de financiamento. Então, é com inteligência, com criatividade, com inovação, com competência, que a gente consegue fazer o Brasil avançar. Presidente, portanto, nunca antes na história do Brasil o BNDES financiou toda a rodoviária. Se prepare, porque em 2025 nós vamos fazer mais do que 2024. E aqui quero agradecer aos servidores do BNDES, que trabalham de forma incansável, que é uma instituição extremamente competente, séria, a instituição mais transparente do Estado brasileiro, e com a autorização do presidente Lula, que desde o primeiro dia financiou e apoiou o financiamento do BNDES e o BNDES, nós estamos agora divulgando hoje o resultado do novo concurso, 52 mil pessoas inscritas, vamos contratar, depois de 13 anos, novos profissionais. Então, preparem que vai vir mais inovação, mais entrega e mais investimento para o crescimento do Brasil. Parabéns, presidente. Parabéns, ministros. Parabéns aí, Rui, pela Casa Civil, novo PAC. É uma obra estruturante. Na realidade, é a aduta do Paraná. É uma obra estruturante para impulsionar a produtividade, o custo, reduzir custo, melhorar o turismo e a qualidade de vida do Estado. Muito obrigado.
Pronuncia-se neste instante o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.
Meu muito bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu quero cumprimentar o nosso presidente Lula, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimentar o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin. Quero cumprimentar o meu amigo, companheiro de equipe, digo, meu professor Renan Filho, um dos melhores quadros hoje do Brasil. Quero, Renan, publicamente lhe parabenizar pelo trabalho, cumprimentar o nosso ministro Rui Costa, nosso coordenador do PAC, que tem liderado a agenda de investimentos do Brasil. Muito bom, ministro Rui, poder estar ao seu lado, trabalhando muito a favor do Brasil. Cumprimentar o nosso presidente do BNDES, nosso ex-ministro Mercadante, e em seu nome cumprimentar e, ao mesmo tempo, agradecer a todos que fazem o BNDES, que, sem dúvida alguma, é um dos maiores ativos do nosso país. Em seu nome, presidente, eu quero parabenizar a todos que fazem essa instituição. Cumprimentar o doutor Rafael Vitale, diretor nacional da ANTT. Cumprimentar José Carlos, diretor-presidente da EPR. Cumprimentar Marcos Aurélio Barcelos, presidente da Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias. Cumprimentar, em nome de dois companheiros de Parlamento Brasileiro, meu amigo Zeca Disseu, meu amigo Aliel, em seu nome, cumprimentar a Câmara Federal e dizer, presidente, que hoje é um dia muito importante para o Estado do Paraná, mas, sobretudo, para o Brasil. Essa rodovia, ela tem um impacto estratégico no escoamento de grãos do Porto do Paranaguá. Nós tivemos, no ano de 23 e 24, uma movimentação em quase 40 milhões de toneladas. E não tenho dúvida que, com essa obra pronta, a gente vai ampliar cada vez mais o escoamento da produção pelo Porto de Paranaguá. Nós estamos vivendo um excelente momento no setor portuário brasileiro. No ano de 2025, nós tivemos um crescimento em mais de 5% nos portos do Brasil, um crescimento em mais de 7% nos portos públicos do Brasil, e mais do que isso, tivemos o maior volume de movimentação de contêineres da história do país, um crescimento em mais de 18%. E quando a gente pega o ano de 2012 a 2022, nós tivemos, presidente Lula, uma movimentação de grãos de safra no Brasil na ordem de 200 milhões de toneladas. Terminamos 2023 com a movimentação de mais de 320 milhões de toneladas. E na medida que o agronegócio cresce, na medida que a gente amplia, sem dúvida alguma, as exportações do Brasil, a gente vai precisar cada vez mais estruturar a agenda logística brasileira. E é isso que o presidente Lula tem feito diariamente, trabalhado fortemente pela agenda logística brasileira, que dialoga com os nossos portos, com os nossos aeroportos, com as nossas rodovias, com as nossas hidrovias. E muita gente fala, Silvio, o presidente Lula defende muito o trabalhador. É verdade. O presidente Lula defende muito os menos favorecidos do Brasil. É verdade. Se tem alguém que tem espírito público e amor pelo povo brasileiro, é o presidente Lula. Mas se tem um governo que ajuda e trabalha ao lado do setor produtivo, é o governo do presidente Lula. Todos os indicadores econômicos do Brasil, nos dois anos do presidente Lula, são bem melhores do que os últimos 4 anos, 10 anos no Brasil. Em todos os aspectos. Quando a gente pega a economia globalizada, o Brasil saiu da 11ª economia para a 9ª economia. Quando o presidente Lula assumiu o governo, nós tínhamos quase 10% da população brasileira desempregada. Hoje nós temos 6,1%, o menor desemprego da história do Brasil. Quando o presidente Lula assumiu o governo, em 4 anos a média de inflação era quase 7%. O presidente Lula equilibrou a inflação no Brasil. Quando a gente assumiu o governo, o presidente Lula tinha essa preocupação, a gente tinha baixos investimentos. E hoje nós estamos tendo, ministro Renan, um maior volume de investimentos públicos e privados da história do Brasil. Todos os indicadores econômicos, sobretudo o crescimento da nossa economia. Muitas vezes o mercado em 23, no melhor cenário, o Brasil ia crescer 0,8%. Crescemos 3% sobre a liderança do presidente Lula. Em 2024, o melhor cenário era um crescimento de 1,5%. O Brasil terminou o ano crescendo mais de 3,5%. E eu não tenho dúvida, presidente, sobre a sua liderança, sobre a liderança de todos que lhe apoiam e lhe ajudam a fazer o seu governo, o seu governo em 2026 vai chegar muito fortalecido, porque nós temos grandes entregas que estão sendo feitas e vamos fazer nesses próximos 2 anos. E o setor portuário quer cada vez mais contribuir com essa agenda do desenvolvimento do Brasil. Contem com a gente no Ministério. Daqui a alguns dias o senhor presidente vai assinar quase 30 bilhões de contratos no setor portuário brasileiro e quero, Mercadante, lhe agradecer. Você sabe, ministro Renan, que em 4 anos do governo anterior, presidente Alckmin, nós tivemos 18 bilhões de contratos em 4 anos do Fundo da Marinha Mercante através do BNDES. No final de 24, ao lado do ministro Rui Costa, que a gente tem trabalhado fortemente nisso, em 2 anos do governo do presidente Lula, nós tivemos a retomada da indústria naval, foram quase 46 bilhões de reais de contratos aprovados do Fundo da Marinha Mercante. E é isso, é o governo do presidente Lula trabalhando pelo Brasil e o povo voltando a ser feliz de novo. Parabéns a vocês.
Ouve-se agora o ministro dos Transportes, Renan Filho.
Presidente Lula, um grande prazer voltar aqui ao Palácio do Planalto, encontrá-lo animado nessa quarta-feira em que estamos entregando ao Estado do Paraná, presidente, que é a quarta economia nacional, o maior volume de investimento para o desenvolvimento rodoviário da história daquele Estado. O Paraná é um Estado muito próspero, que tem força na agricultura, força na indústria, que exporta a sua própria produção e a produção de outros estados vizinhos, mas agora o Paraná vai dar um salto para certamente estar preparado para os novos desafios que um país da dimensão do Brasil, como foi apresentado aqui há pouco pelo ministro Silvio Costa, em vários indicadores, precisa ter. Esse modelo, presidente, é um modelo que os outros estados brasileiros precisam perseguir, um modelo que concede rodovias estaduais, rodovias federais, utiliza a sua sinergia para tornar o projeto rentável, atrativo, levando investimentos para todas as partes do estado. Hoje, nós estamos aqui assinando apenas um dos lotes que nós leiloamos de lá para cá. Já leiloamos 4. E esse ano, presidente, nós faremos os 2 últimos lotes, os 2 últimos leilões do Estado do Paraná. E o Estado do Paraná, com isso, vai captar deputada Carol, deputada Aliel, deputado Zeca Disseu, o maior volume de investimento para o desenvolvimento de rodovias da sua história. 60 bilhões de reais serão investidos para modernizar a infraestrutura, garantir mais segurança para as pessoas. E agora, presidente, eu vejo ali a Carol, o Zeca, o Aliel, eu fiz uma infinidade de reuniões com a bancada federal, sempre questionando por um melhor modelo. O senhor também pessoalmente me questionou. Eu tive pessoalmente com o governador Ratinho Júnior, primeiro no seu gabinete, depois estivemos aqui assinando o contrato para essa companhia assumir as rodovias e hoje estamos garantindo o financiamento. O presidente do BNDES, ex-senador e ex-ministro de várias pastas, que certamente deve estar mais feliz nessa nova função do que nas outras que já exerceu, até pelo simbolismo que o BNDES tem para o Brasil, presidente Lula, falou aqui há pouco que o papel do BNDES é fundamental nesse processo inteiro, e é verdade, presidente. Queria abraçar o Aloysio Mercadante, parabenizá-lo pelo exercício da sua capacidade técnica e seu conhecimento acadêmico. Aloysio, meus parabéns. Você é uma das cabeças brilhantes desse país há muito tempo e hoje pode usar parcela profunda do seu conhecimento à frente do BNDES. Queria parabenizar também a doutora Luciana, que é diretora, está ali. Tem trabalhado junto comigo demais. Parabéns, Luciana. E parabenizar o Borim, que além de trabalhar aqui, presidente, rodou o mundo aí comigo em vários encontros internacionais. E o governo do senhor, depois de muitos anos, 15 anos, voltou a receber investimento de companhia concessionária internacional. Foi a Vinci que ganhou um dos nossos leilões, assim como a EPR ganhou. Outro fato interessante, presidente, é que dos 9 leilões que nós fizemos, vale a imprensa registrar isso, nós tivemos 8 vitoriosos diferentes, muito diferente dos governos anteriores, onde os vitoriosos eram sempre os mesmos. E eu sou daqueles que não gosto muito de leilão onde os mesmos sempre ganham, né? A mesma coisa é quando o sujeito ganha sempre no leilão, ou o leilão está errado, ou está mal intencionado. Nos nossos leilões, presidente, houve 8 ganhadores diferentes, só um ganhou 2 lotes de leilão, que foi a EPR, que está aqui hoje. Esse grupo é um grupo que possui construtora de grande potência, fundo de investimento de grande potência, tem investimentos em várias outras áreas no Brasil, presidente. E eu queria só colocar para o senhor um muito importante. Eles vão, ministro Rui Costa, nosso coordenador do PAC, que tem me ajudado demais em todas as batalhas, presidente Lula, que enfrento. Quando eu fico sem condição de resolver o problema, eu vou lá no Rui e digo: Rui, nós dois, eu acho que facilita mais, vamos enfrentar isso aqui nós dois. Então o Rui, eu vou lá nele e ele sempre reforça o entendimento. Eles estão fazendo um investimento, Rui, em Irecê, na Bahia, vão irrigar 50 mil hectares. na região de Irecê, na Bahia, presidente, e colaborar para o desenvolvimento do Nordeste do Brasil, como já fazem em várias outras áreas. Eu estou só citando esse exemplo para demonstrar a todos os presentes, aqueles que nos acompanham pela televisão, que os investimentos em infraestrutura, eles têm uma sinergia muito grande com vários outros setores produtivos. As empresas geram energia limpa, elas produzem no agro, elas fortalecem a infraestrutura e elas geram emprego. E é por isso que o Silvio disse aqui que nós estamos com a mínima histórica de desemprego. Tem gente que teima em esconder a realidade, faz um esforço danado para esconder esses dados, Zeca. O Brasil está na mínima de desemprego porque está na máxima de investimento privado. Histórica, presidente. Máxima histórica de investimento privado, como disse aqui o Aloysio Mercadante. Está na máxima também de consumo das famílias, com programas sociais para quem tem muito pouco para sustentar sua própria família, mas também com o crescimento orgânico da renda do trabalho. O que garante que a gente tenha força no investimento e força no consumo, que é o que roda a roda da economia. Ficam sem ter o que dizer e ficam reclamando aí um pouco aí nesses últimos tempos da inflação. Eu vinha conversando ali sobre a inflação, ministro Rui. Nosso governo vai cumprir a meta de inflação. Vai cumprir em 25 e vai cumprir em 26. Governo que cumpre meta de inflação não discute se a inflação é alta ou é baixa, presidente. Nós cumprimos a meta. O ano passado, tivemos uma dificuldadezinha, ficamos um pouquinho acima da meta, mas o senhor cumpriu no primeiro ano, vai cumprir no terceiro, vai cumprir no quarto ano e vai chegar em 2026, no final desse seu terceiro governo, com o Brasil crescendo, na máxima histórica de investimentos, na máxima histórica de consumo proveniente da renda do trabalho e também pelo número de trabalhadores empregados, que também está na máxima histórica. Com isso, é impossível torcer contra a economia brasileira, porque, além disso, a safra bate recorde todo ano. O Minha Casa Minha Vida impulsionou o mercado privado. O BNDES, com essa leitura que o Mercadante fez aqui, ele estimula todos os setores. Ora, eu não ando em um lugar, presidente Lula, que os empresários brasileiros não destaquem quando estão lá fora, que um dos grandes diferenciais desse país, Mercadante, é a capacidade técnica e a credibilidade que tem o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil para atrair o investimento privado. Passaram o final do ano todo, presidente Lula. O senhor estava lá naquela sua cirurgia, que, aliás, foi muito bem sucedida, que o senhor está com a cara boa danada. Meus parabéns. Meus parabéns ao senhor e à medicina brasileira e internacional, que avançou muito. Porque o senhor, depois de poucos dias, já está restabelecido dessa maneira. E já está me cobrando, cobrando o Silvio. O Rui eu nem falo. As cobranças que o presidente faz o Rui, porque ele está ali pertinho, né? Recebe a rebordosa mais forte, né, ministro? Então, presidente, meus parabéns. Mas no final do ano passado, tentaram colocar o tempo inteiro que o dólar tinha subido somente no Brasil por causa de um problema fiscal. O Brasil cumpriu, vale colocar isso, o ano passado, as regras do arcabouço fiscal. Teve o resultado fiscal, Mercadante, dentro do intervalo garantido. Mas o dólar de lá para cá caiu de 6,20, que ele chegou a 6,21, eu acho que no topo. Ontem fechou a 5,86, presidente. O que mudou? 5,84? 86, 84. O que mudou? Nada. A única coisa que mudou é que as pessoas estão conhecendo mais de perto como vai ser o governo dos Estados Unidos. E eles estavam com mais medo ainda do que poderia gerar para o planeta. Então, o dólar está convergindo, vai convergir. E esse ano, os resultados econômicos do Brasil vão oferecer inflação na meta, vão oferecer Banco Central atuando para isso, como tem dito o presidente, vão oferecer o Brasil continuar crescendo e a nossa infraestrutura avançando muito, muito. O ano passado, viu, presidente Lula, nos dois anos anteriores ao senhor, deixa eu colocar isso aqui também. Em 22, o governo anterior ao senhor investiu com recursos públicos no Paraná em rodovia apenas 203 milhões de reais. 203 milhões de reais. O senhor investiu no seu primeiro ano? 500 milhões. O senhor investiu no ano passado? 500 milhões. Ou seja, veja, Zeca, o que o presidente Lula está fazendo. Ele dobrou, mais do que dobrou os recursos com relação ao governo Bolsonaro, e mais, ele atraiu 40 bilhões já garantido com os 4 leilões que fizemos e 60 se os dois próximos forem bem-sucedidos. O que significa dizer que com vários trechos passando a administração da iniciativa privada, nós em tese precisaríamos de menos recurso até, mas nós ampliamos os recursos, o que vai garantir a retirada de projetos esperados do papel lá do estado do Paraná e muitos investimentos privados. Então eu acredito, presidente, que o modelo que o senhor defende no novo PAC, empreende e leva adiante, coloca o Brasil verdadeiramente para crescer com uma colaboração de esforços, mais recursos privados e mais recursos públicos investidos. Eu queria também dar um grande abraço no vice-presidente Geraldo Alckmin, esteve comigo essa semana, presidente Lula, lá em Alagoas, inauguramos uma fábrica de etanol de segunda geração, fabricada a partir do melaço de cana, um investimento de R$1,5 bilhão, que também foi um golaço muito importante. Parabenizar o José Caçaniga, parabéns pelo trabalho, parabenizar o Rafael Vitale e o Marco Aurélio Barcelos, que é o presidente da Associação Brasileira de Empresas Concessionárias de Rodovias. Muito obrigado, Marco Aurélio, pela parceria e pelo trabalho. Presidente, o Aloysio falou aqui do jeito de banco, sobre o Project Finance Non-Recourse, que é o seguinte: emprestar um recurso à companhia sem que ela tenha que utilizar o próprio balanço dela para oferecer a garantia ao banco para ter aquele recurso. O que isso significa? Primeira, a maior mudança para o avanço da infraestrutura nacional, com o Brasil, né, Luciana, fazendo o que o mundo já faz. Ninguém está inventando roda, porque como o banco é coisa antiga, sabe, presidente? Não é muito bom também a gente inventar a roda, porque provavelmente outros já inventaram o que funciona bem. Isso o mundo já fazia há muito tempo. Só que o que significa isso para o Brasil? Isso significa o seguinte, pessoal, que antes, no Brasil, o desafio de financiar a infraestrutura era pegar a necessidade de investimento da nossa infraestrutura, Zeca, e transferir para o balanço da companhia. Obviamente, por maior que seja a companhia, ela jamais terá condição de financiar o desenvolvimento da infraestrutura nacional. Então, agora o risco é no próprio projeto, é na tarifa, e isso garante um volume muito superior de investimentos. Então, presidente, eu concluo parabenizando o trabalho que o senhor tem liderado, parabenizando o trabalho do ministro Rui Costa, parabenizando o Silvio Costa Filho, nosso ministro aqui, que vem também fazendo um grande trabalho. O Porto de Paranaguá vai receber agora, Silvio, muito mais carga, já é o segundo porto do Brasil e vai avançar mais ainda. E eu queria colocar para a imprensa nacional que ontem apresentamos a carteira de 2015. O governo passado fez 6 leilões rodoviários em 4 anos apenas. Nós, do governo do presidente Lula, já fizemos 9. E esse ano nós vamos fazer 15 leilões para realizarmos 24 leilões em 3 anos contra 6 leilões em 4 anos. Isso significa mais investimento, mais emprego, como disse, e a economia brasileira crescendo. Muito obrigado.